Continuando sobre o conceito de kashrut, nós falamos ontem sobre leite. Vamos falar um pouco sobre queijo. Como que se faz queijo? Qual o princípio do queijo? Os animais que mamam, quer dizer, os bezerros, ou qualquer outro animal que seja pequeno, ele precisa digerir esse leite que ele bebe da sua mãe. E essa digestão é feita num dos compartimentos do estômago. Esses animais têm 4 estômagos, os ruminantes. Um dos estômagos, chamado abomaso, tem uma enzima nele, que é chamada de rennet, ou de quimosina. E essa enzima, quando o leite chega lá, ela quebra o leite em várias partes. Então, tem os açúcares, tem as proteínas, tem o líquido, etc. É separado o leite em várias partes da sua composição química. O que, que nós fazemos, ou melhor, que se fazia antigamente, hoje em dia tem algumas pequenas nuances diferentes, mas o princípio era o seguinte: você pega esse estômago do bezerro e você coloca isso no leite. Então, essas enzimas que estão ali presentes vão reagir com o leite e vão separar o leite em diversas partes, e aí disso você consegue fazer o queijo. Você separa o soro das partes sólidas. Essas partes sólidas tem que fazer um certo processo e você consegue ter queijo. E aí tem vários tipos de queijos diferentes. Queijos mais simples, tem queijos mais complexos, depende de como que você deixa. Se depois você deixa ele curtindo mais tempo, o que você faz com ele. Se você mistura ainda fermento para ele fermentar. Várias coisas que se faz para você obter os diversos e inúmeros tipos de queijos que existem. Você deixa ele curtindo mais tempo ou menos tempo, isso faz muita diferença também no tipo de queijo. E esse é o princípio do queijo. Nossos sábios decretaram que Gvinat Akum, o queijo feito pelo não-judeu, é proibido. Por quê? Nossos sábios assim decretaram. Tem vários motivos por que eles fizeram esse decreto. Um motivo é mais uma coisa dentre muitas outras que nossos sábios proibiram, que é para distanciar um pouco os judeus dos não-judeus na área da comida, para impedir o casamento misto. Isso é um dos propósitos disso. Mas um outro propósito extremamente importante que tem no queijo é que, para você pegar esse abomaso do bezerro, você precisa, obviamente, matar o bezerro. Se esse abate foi feito segundo a halakha, então você está pegando um abomaso que é kasher. Mas se você pega de um animal que foi morto de qualquer outra forma, você está pegando o abomaso, que é de uma nevelá, que é proibido comer. Falamos sobre nevelá semana passada. E uma vez que os não-judeus usam dos animais que eles abatem, eles matam do jeito deles, então o queijo vai sair, um queijo proibido. Aí, antes que alguém faça a pergunta, vamos já tentar responder. E aqui nós temos um princípio extremamente importante nas leis de kashrut. Você vai perguntar: quanto precisa colocar dessa quimosina, ou mesmo um pedacinho do abomaso, quanto você tem que colocar no leite para que haja essa reação? É muito pouco. Não precisa muito. Muito pouquinho já é suficiente para você talhar o leite, né? Eu não falei ainda sobre isso. Vamos deixar ainda por enquanto, se vocês quiserem. Não sei se vai dar tempo hoje, amanhã a gente pode falar sobre isso. Só dando um exemplo: se você já jogou uma gotinha de vinagre dentro do leite, você vê o que acontece com o leite. Não precisa muito vinagre, sem tupir de vinagre. Uma gota já é suficiente para talhar o leite. Essa enzima, esse rennet que você coloca no leite para virar queijo, também não precisa muito. Um pouquinho já é suficiente para causar a reação. Então você vai perguntar, por que que nesse caso não se diz a regra de bitul bechichim? Tem uma anulação em 60 vezes, você tem menos do que uns 60 avos dessa enzima que vem de um animal que não é kasher, que não foi abatido da forma correta, e você jogou no leite. Por que que não tem aqui a regra da anulação em 60 vezes? E a resposta para isso é, bom, primeiro, que não se pode fazer de propósito, né? Nós falamos que não pode fazer de propósito. Segundo lugar, é porque aqui surge um conceito extremamente importante. Quando que você fala que tem batel bechishim, ele está anulado em 60 vezes, quando aquilo lá de fato está se anulando. Não faz diferença ter ou não ter aquilo no produto. É muito pouquinho. Ele se anula, você olha para o produto, você nem vê a presença dele, ele não marca a presença. Mas, quando você está fazendo o queijo, é um exemplo, se eu não colocar essa gotinha de quimosina ali dentro, não tem queijo. Então não dá para você dizer que essa gotinha está anulada ali. É verdade que é pouco. Mas ela é que marca a presença. Ela é que causa toda a reação. Ela é que está fazendo tudo. Se ela não estivesse lá, não teria o produto final. Isso é chamado davar hama'amid na linguagem da lei. Na linguagem da halakha é chamado davar hama'amid. É um produto que constrói. Ele é que estrutura. Ele é que está fazendo tudo acontecer. E uma vez que ele está fazendo acontecer, não existe a regra de bater bexixim, não tem anulação de 60 vezes. Isso é uma regra importante que vale não só por causa do queijo, isso vale para outros ramos também, para outros tipos de produtos. Quando aquele produto, aquele ingrediente que você coloca dentro de um produto, é ele que gera, ele que causa tudo, então nesse caso você não pode dizer que ele está anulado ali. Isso também, se por exemplo caiu sem querer. Se caiu sem querer uma gotinha dessa enzima dentro de uma panela de leite. Agora eu tenho queijo. Não fiz de propósito, caiu sem querer. Será que eu posso usar agora esse queijo? Resposta, não. Não pode, esse queijo não é kasher. Ele foi feito por intermédio de algo que não é kasher. E esse algo não está anulado ali dentro do queijo. Então essa é a proibição de gvinat akum, como é chamado. E o queijo é totalmente proibido. Totalmente proibido. Agora, tem um detalhe extremamente interessante. Que você vai perguntar, mas peraí, e a proibição lá do leite? Falamos ontem sobre leite que foi ordenhado por um não-judeu. Aqui não vai se aplicar a mesma regra no queijo? Já não seria o suficiente para proibir o queijo por conta do leite que foi ordenhado por um não-judeu? E a resposta é a seguinte. Existe uma grande diferença. Por quê? Nossos sábios nos ensinam algo incrível. Os únicos leites que viram queijo são os leites de animais kasher. Você não consegue fazer queijo de um leite que não é de um animal kasher. Não dá. Nossos sábios ensinaram isso para nós. E, hoje em dia, a ciência pode comprovar isso de uma forma bem simples. Então, toda vez que você pegar um leite e você faz um queijo, estamos falando queijo o tempo todo agora, estamos falando de queijo duro, queijo amarelo. Se você fizer um queijo de um leite e deu certo, ficou um queijo perfeito, sequinho, significa que esse leite é um leite de animal kasher. Se você fizesse de um leite que não é kasher, leite de égua, leite de camela, leite do que for, ele não vira um queijo sequinho, um queijo duro. Ele vira uma pastinha lá qualquer, mas não é queijo. Aliás, muita gente pode ser que já ouviu falar que existe. Existe hoje em dia, já faz tempo, mas uma coisa que hoje em dia está em alta em alguns países árabes, eles fazem um tipo de queijo de leite de camela. Mas não é um queijo. Você olha para ele, é uma pasta lá, assim, estranha. Bem estranha. Tem uma aparência assim que não tem nada a ver com queijo. Eles chamam isso de queijo de camela, mas Não é queijo. Porque o queijo... Porque o leite que não é de animal kasher não tem as proporções específicas para virar um queijo. Então, por isso, teoricamente, se eu fizer um queijo de um leite qualquer e virou queijo, significa que é um leite de animal kasher. E por isso, esse não seria o problema do queijo que o não judeu está fazendo. Eu não suspeito que ele misturou alguma coisa, porque se ele está fazendo queijo e está dando certo, então obviamente que esse queijo é de um animal kasher. O problema é outro. O problema é o processo de fazer queijo mesmo. Esse é o processo que nossos sábios proibiram. E por isso, finalizando o conceito desses queijos duros, por isso que existe aqui uma certa leniência, que não é todo mundo que vai aceitar, obviamente, é uma leniência, que o queijo, se o não judeu tira leite da vaca para fazer queijo, então tem que ser assim, não é que ele tirou leite para vender como leite e depois resolveu fazer queijo, ele tirou com o propósito de fazer queijo. Se ele tira o leite, ordenha o leite para fazer queijo, ele não vai misturar com outra coisa, porque ele quer que saia queijo direito, ele está fazendo queijo. Então quando ele ordenha, certeza que ele não misturou nada. E por isso, se o não judeu tem uma ordenha que é voltada para queijos, e ele ordenhou, e eu não vi ele ordenhando, e agora ele me chama, vem fazer um queijo kasher, e eu vou lá e eu faço todo o processo de jogar enzima nesse leite, esse queijo vai ser kasher. Por quê? Porque o leite foi ordenhado com o propósito de queijo, então ele, certeza, não misturou nada, porque senão ia desandar o queijo. E eu aqui fiz o queijo, então está resolvida a parada. Existe isso, em alguns lugares é feito queijo desse jeito, e aí, geralmente, eles não escrevem na embalagem que é halal Israel. Isso nos Estados Unidos existe, eu acho. Não sei se na Europa se faz assim. Nos Estados Unidos eu sei que tem alguns queijos assim. Agora acho que na Europa também, acho que já vi uma vez um queijo de Portugal que era feito assim. Não está escrito Halav Israel. Está escrito Gvinat Israel. Um queijo de Israel. Eles estão querendo demonstrar com essa expressão que a parte de queijo foi feita por um judeu e por isso esse queijo é kasher. A parte do leite, eles pegaram o leite ou do controle do governo, como nós falamos ontem, ou um leite que já era voltado para se fazer queijo. Agora, é óbvio que hoje em dia existem também essas enzimas feitas sinteticamente. Mas ainda a proibição do nosso sábio se mantém. Você não sabe com que o cara fez. E por isso, existe o decreto de Gvinat Akum, queijo do não judeu. E para que o queijo seja kasher, um queijo duro, ele precisa obrigatoriamente ser feito por um judeu. Pode ser numa fábrica de não judeus, não tem nenhum problema. Mas o judeu, o Mashgiach, o supervisor, é que joga a enzima, mesmo que enzima produzida hoje em dia sinteticamente, ele é que vai jogar esta enzima no leite para começar todo o processo de queijo. E logicamente que depois vai ter que ter um acompanhamento para não ter bagunças entre queijos que são kasher e não. Isso já é um conceito geral de produções em fábricas, que é um outro conceito. Se Deus quiser, mais para frente podemos falar sobre isso.